O Conselho de Arquitetura e Urbanismo está fazendo um alerta sobre o registro de profissionais formados em cursos EAD. Para entender esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, Milton Zanellato. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com seus ouvintes. Estão me escutando bem?
Estamos sim. Tudo certo? Bom, então a primeira pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte, né? Os recém-formados em cursos de arquitetura e urbanismo estão com dificuldade de conseguir o registro profissional junto ao conselho? E por quê?
Na verdade, a gente tem que fazer uma separação um pouco disso, né? Existem uma questão dos alunos que foram afetados pela pandemia, é uma situação, e os alunos que são oriundos de cursos que são 100% EAD. Então, o que está tendo dificuldade é para os alunos que são de curso 100% EAD, que não foi este caso específico da pandemia que fez com que, claro, num período da Covid, teve que ter uma aula online, mas sim esses alunos que vieram de instituições que priorizam o ensino 100% à distância. As leis de diretrizes curriculares prevêem que se possa ter uma carga horária em disciplinas EAD, mas no curso de arquitetura não pode ser 100%. Por exemplo, as atividades de laboratório, restauro, ateliês de projeto. Então, na hora que esses egressos desses cursos, esses formandos desses cursos, não obtêm as exigências da lei de diretrizes curriculares, o CAU não pode fazer o registro profissional destes alunos. E daí isso está gerando um pouco de dificuldade.
Desculpa, o senhor pode repetir? O CAU não pode fazer o registro, por quê? Porque não tem...
Porque tem que estar exatamente enquadrado no que a lei prevê de carga horária mínima das disciplinas. Não só no caso de EAD, por exemplo, dentro das diretrizes curriculares, ele tem uma série de horas mínimas que você tem que ter lá, por exemplo, de aula de paisagismo, aula de história da arte, aula de sistemas estruturais, aulas de urbanismo, projeto, técnicas de representação. Então, quando o conselho, para poder dar a carteira profissional para o exercício profissional, o aluno tem que ter atingido todas as exigências da lei. Uma vez que ele atinge todas as exigências da lei, aí sim o conselho pode outorgar o título de arquiteto urbanista. O que ocorre é que, apesar de ele cumprir a carga horária prevista nas leis na lei de diretrizes curriculares, ele não está fazendo da forma correta onde ele prevê a aula presencial. Então, há uma grande diferença desta aula de laboratório, que ela tem que ser feita num laboratório, da aula que é feita à distância. Então, isso acaba não dando os critérios mínimos para que o conselho possa fazer esse registro profissional.
A lei prevê aulas presenciais. Está na lei isso?
Isso. Ela tem uma carga horária mínima, hoje é 20%, que você pode ter das disciplinas teóricas, elas podem ser feitas de forma EAD, isso de uma forma geral, desconsiderando a questão da pandemia. O que tem ocorrido é que tem algumas universidades que estão 100% EAD. Então, esta hora que deveria ser em laboratórios, em práticas presenciais, estas faculdades não estão fornecendo isto. E isso daí está gerando um conflito com a lei de diretrizes curriculares, onde prevê essas cargas horárias mínimas. E sem este atingimento desta carga horária, o CAU não pode fazer o registro profissional. Então, isso acaba gerando uma insegurança para o aluno, que ele, às vezes, cursou, não sabe destas exigências. Então, ele cursa uma universidade e chega lá na hora de fazer o registro profissional dele, e, às vezes, ele não vai ter o diploma reconhecido pelo Conselho de Arquitetura.
Bom, essas universidades que não estão oferecendo essa carga mínima de aulas presenciais, elas estão contrariando o próprio MEC, imagino?
Mais ou menos. É que assim, o MEC autoriza a abertura. O MEC ele é responsável pela autorização da criação do curso. Sim, o MEC autoriza o curso. Só que o exercício profissional é o conselho que outorga. Às vezes fica mais claro quando a gente fala algumas questões em relação à OAB. As pessoas têm essa relação mais fácil. O cara pode fazer o curso, mas ele só vai poder exercer a advocacia na hora que ele tira a prova de título. Se ele não tira a prova de título, ele pode fazer concurso, ele pode ser um bacharel em direito, mas ele não pode atuar profissionalmente como advogado. É o mesmo caso da arquitetura. Sim, uma vez que o aluno faz um curso desse, que às vezes é homologado pelo MEC, mas ele não atinge, ele vira quase como se fosse um curso de extensão. Então, ele pode exercer o bacharel em arquitetura, mas ele não vai poder exercer atividade profissional de arquiteto. E é claro que a gente não quer essa insegurança para o aluno. Então, por isso que a gente tem uma campanha justamente de alertar para que os alunos justamente vão buscar as informações corretas, inclusive o conselho abre seus canais para isso, para que não aconteça do aluno cair numa armadilha, e a gente já teve alguns alunos, infelizmente, que acabam tendo que judicializar o seu registro, vão gastar com o advogado, e na maioria das vezes ele não vai ter o seu registro efetuado. Então, e às vezes são anos de dedicação que ele está passando por isto, há um recurso que é investido nesta faculdade sem a garantia final de que ele vai ter o seu exercício profissional garantido.
Bom, e em relação aos alunos que, por causa da pandemia, tiveram aulas remotas, alguns que estavam finalizando o curso, eles conseguiram ter essa carga horária mínima de aulas presenciais?
Sim. Máximo? É que daí, justamente, a gente está falando de um caso temporal no momento pandêmico que o país inteiro sofreu. Então, estes alunos, sim, eles estão porque o curso deles é presencial. O curso deles é presencial e, por uma questão de pandemia, teve que ser à distância por questão da pandemia. Então, esses alunos, sim, têm seus direitos garantidos. Quem não tem é que, justamente, a matriz curricular do curso não é uma matriz presencial. Ela já é desde a criação do curso, até porque é muito simples entender. Um curso de arquitetura ele é de 5 anos. Então, a pandemia que nós tivemos foi de 2 anos. Mas o aluno teve, pelo menos durante 3 anos, aula presencial. Os alunos que estão com dificuldade é justamente os alunos que durante 5 anos tiveram as suas aulas à distância. E daí justamente fica comprometido isso. É importante, eu tenho que destacar isso, se me permite, porque a arquitetura, assim como a medicina, ela gera riscos à sociedade. Eu pergunto a você, você teria coragem de ir para um hospital para um aluno que foi 100% à distância, que nunca pegou num cadáver, nunca pegou num bisturi, nunca fez um atendimento presencial? Isso gera uma insegurança muito grande para a sociedade. E esta é a função do conselho. A função do conselho não é proteger o arquiteto, não é proteger... A função é proteger a sociedade. Então, nesta proteção da sociedade, nós temos que garantir que o profissional que vai atender um cidadão leigo, que esse profissional tem competência e habilitação mínima e suficiente para executar o serviço. Então, é esta proteção que a gente faz da sociedade, fazendo esta luta, esclarecendo os alunos de que pode ter um risco, porque o conselho não pode permitir uma pessoa que não seja capaz de operar arquitetura e urbanismo. Isso nós estamos falando desde sistemas de transporte de cidades, desde construção de edifícios, desde reformas de grandes lojas, cinema. Então, assim, o profissional tem que ter as condições mínimas para ele poder atuar no mercado, senão a sociedade corre risco.
E essa situação da judicialização do registro está acontecendo em todo o país?
Sim, a gente tem já alguns casos... especificamente, por exemplo, uma faculdade de Minas Gerais que abriu o curso à distância. Então, ela formou alunos no país inteiro, porque apesar da universidade ser em Minas Gerais, o aluno pode estar, inclusive, fora do país, pode estar do Rio Grande do Sul, a Pernambuco, ao Acre. Então, teve alunos que se matricularam, nós tivemos, sim, alunos, inclusive, do Paraná, que fizeram esta faculdade, e agora estão numa questão judicializada. Então, é uma insegurança para o aluno, que a todo momento o conselho tem que ir lá, então ele às vezes consegue uma liminar, mas na hora que vai julgar o mérito, ele perde essa liminar, porque o juiz entende justamente que tem que ser cumprido os requisitos da lei, daí ele deixa de atuar profissionalmente, daí ele consegue às vezes uma outra cautelar, então ele fica numa insegurança jurídica, ele não tem a plena exercício, está sempre em questionamento, em xeque, e pode ser que quando chegar no último recurso lá no STF, ele vá perder E ele vai, às vezes, passou 5 anos de faculdade, mais 5, 10 anos do processo judicial, e ele vai ter que voltar para os bancos da academia novamente para poder ter o exercício dele garantido. Então, é justamente isso que o conselho não quer, porque a gente sabe que é, às vezes, uma vida de dedicação, recursos de uma família que são investidos, que não sejam investidos de uma forma equivocada.
Quando o senhor diz que ele terá, talvez, que voltar aos bancos escolares, aí ele pode só completar o currículo com essas aulas presenciais?
É, deve depender de faculdade para faculdade que vai fazer uma validação e equivalência das disciplinas. Normalmente, cada faculdade tem uma liberdade dentro das horas mínimas, você tem uma questão de horas mínimas e as horas que são, de fato, efetivadas. Por exemplo, nós temos em Curitiba uma universidade que ela tem período integral. Então, ela tem mais do que as horas mínimas exigidas. E ela vai ter que ver o que ela vai dar de equivalência de disciplina. Às vezes, o aluno fez uma carga horária lá de 40 horas de, por exemplo, paisagismo. E a faculdade exige para validação 48 horas de paisagismo. Então, ele não consegue ter equivalência. Então, ou às vezes, ao contrário, ele teve lá 90 horas de urbanismo e a faculdade exige 72. Daí ele talvez vá conseguir essa equivalência. Mas, com certeza, vai ter disciplinas que ele vai ter que refazer, e principalmente essas disciplinas que são práticas, por exemplo, ateliê, laboratório de materiais, maquetaria, restauro. Você não consegue ter. Você pode ter, por exemplo, uma aula de história da arte, sim, de uma forma remota. Mas você não consegue fazer uma disciplina de laboratório de restauro, onde você tem que pegar no material, você tem que fazer uma raspagem, para você entender a técnica do restauro, de você colar uma folha de ouro num revestimento para fazer restauro. Você não consegue fazer isso de uma forma online. Você tem que ter um laboratório específico onde você vai ver, entender a sensibilidade da folha de ouro, entender como que faz a aplicação disso. Isso é um dos exemplos. Uhum. Você vai ter em técnicas lá, você vai aprender, inclusive em laboratório, é como assentar um tijolo. O aluno tem que entender como funciona isso, porque ele está projetando um prédio. Ele tem que entender como que é uma cura de um concreto, o que é um traço de concreto, porque ele vai coordenar a obra. Ele é o responsável por obra também. Uhum. Então, ele tem que minimamente entender os elementos mínimos de uma obra para poder, de fato, coordenar. Porque na hora dele ver se o concreto está com muita água, está com pouca água, se o traço está correto de cimento, brita e areia, ou se está errado, e corrigir. Então, esses tipos de habilidades que tem que ter o profissional, ele não consegue desenvolver de uma forma remota. Tem um outro exemplo que é muito simples de conseguir visualizar. Você pega em Maringá. Se você olhar na paisagem, olhar para todo mundo puder olhar para fora da janela, você vê que cada construção é uma diferente da outra. Você pega cada prédio, é um diferente do outro. Mesmo quando você pegar um prédio onde todos os apartamentos são iguais, se você entrar nos apartamentos, cada apartamento é diferente. Por quê? Porque cada uma das famílias que moram lá, dos terrenos que estão na cidade, do zoneamento que está, tem uma condição única. E o arquiteto tem que ter a capacidade de entender exatamente a necessidade daquela família, a necessidade daquele programa para poder estar atuando. Então, você não consegue fazer um ensino. Por isso a importância do ateliê, porque o ateliê é justamente um atendimento individualizado. Então, você não consegue ter isso de uma forma simplesmente de uma aula gravada. Sim, a gente sabe que tem universidade, por exemplo, você pega Harvard, que consegue fazer ensino remoto de qualidade. Uhum. O problema é que hoje a gente tem que nivelar todas. E o problema é que na hora que você coloca uma que hoje é uma, simplesmente uma aula praticamente gravada no YouTube para uma que está fazendo um serviço remoto como nós estamos tendo agora, onde nós estamos conversando ao vivo, mas tem universidade que está oferecendo simplesmente uma aula gravada. Uhum. Essa aula gravada não tem a capacidade de gerar essas habilidades do arquiteto de entender caso a caso. Porque eu pego uma aula que eu estou dando no Rio Grande do Sul, que é o caso que aconteceu nessa faculdade. Ela está dando uma aula para o mesmo aluno que está em Porto Alegre para um aluno que está na Bahia. E Curitiba, por exemplo, e aqui no Paraná é muito forte essa questão. Todo mundo já escutou do corretor de imóveis a história da fachada norte. Você tem que ter fachada norte, porque o sol vai incidir nos quartos. Claro, nós estamos numa região mais fria, com uma incidência menor de sol. Então, a fachada norte, aqui na região sul, é extremamente importante para você colocar os quartos. Só que na Bahia é o contrário, porque lá é justamente um sol muito maior, muito mais intenso o ano inteiro, onde justamente você evita de colocar. Então, na hora que um professor está dando uma aula gravada sem entender a regionalidade, e o aluno vai fazer aplicação disso sem entender algumas coisas de implantação, de ver terreno, ver a posição, ele vai entrar com conceitos totalmente equivocados. E daí ele vai estar fazendo uma casa em Maringá numa posição errada de quarto. Uhum. Então, por isso que não pode ter uma simples aula gravada numa aplicação de coisas tão importantes.
Agora, para que casos assim não cheguem ao STF, e aí sim a sociedade vai ter um entendimento, vai ter uma resposta, o que pode ser feito agora? Fiscalização, por exemplo, dessa lei, da lei que o senhor citou, né? Não pode ser feita agora?
Sim, a gente tem tentado fazer justamente esse debate com as universidades. O problema é que justamente algumas universidades sabem disso, mas ocultam, inclusive, de seus alunos. E a gente tem justamente feito essas campanhas de esclarecimento à sociedade e aos acadêmicos. A gente está alertando a eles quanto a esses problemas que vai acontecer lá na frente, para que, inclusive, mudem suas cargas horárias, que eles, justamente, essas disciplinas que são obrigatórias, presenciais, que eles executem essas disciplinas, para que a gente não tenha esses problemas. A grande vantagem é que a maioria das universidades paranaenses se entende a importância disso. O problema é que são algumas faculdades, às vezes, de uma forma oportunista, que estão tentando surfar uma onda que não é possível. E daí criam expectativas nesses alunos, muitas vezes acabam ocultando esses tipos de informação do aluno e acabam, às vezes, deixando o aluno depois na mão. Então, é isso que o Conselho tem tentado fazer, esclarecer esses alunos que estão nessas universidades a respeito dos riscos que pode ter, esclarecendo a sociedade da importância de contratação de profissionais que são registrados, para que depois também não dê problema lá na frente.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, uma boa tarde, muito obrigado à CBN por espaço.
Nós conversamos com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, Milton Zanellato, porque o Conselho de Arquitetura e Urbanismo está fazendo um alerta sobre o registro de profissionais formados em cursos EAD para aqueles que fazem o curso 100% EAD. Né? Eles não estão conseguindo registro junto ao Conselho porque eles precisam, algumas disciplinas, por lei, pela lei de diretrizes curriculares, elas precisam ser presenciais.